Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Vasco vence Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana e fica a um empate da classificação. Corinthians perde para Guarani do Paraguai e precisa vencer para continuar vivo na Libertadores. Botafogo empata com Caxias e se classifica na Copa do Brasil. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais para você, mês de efeitos a cargo do José Lins e do Luiz Emanuel, Central Técnica, Chico Mendes e Reinaldinho Santos, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse irmão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é um pouco de sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E vamos começar falando do Vascão da Gama, que conseguiu vencer o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Alô, Rodrigo Ricardo!
Na estreia da Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia por 1 a 0. O gol do triunfo vascaíno veio dos pés do argentino Germán Cano, aos 20 minutos do primeiro tempo, após passe de Thales Magno. O time de Abel Braga desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com Marco Júnior e Marrone. Com o resultado conquistado nesta última quarta noite, o Vasco pode empatar em 0 a 0 na partida de volta dia 19 em Santa Cruz de la Sierra, que se classifica para a próxima fase da Sul-Americana. Antes do jogo, muita chuva na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica o campo vascaíno. A realização do evento chegou a ficar ameaçada e os portões só foram abertos uma hora depois do previsto. Mesmo assim, mais de 18 mil torcedores compareceram para apoiar o gigante da colina. Ao fim do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores, mas não poupou vaias ao presidente do clube, Alexandre Campelo. Quem também esteve presente a São Januário foi Fred Guarín. O volante colombiano teve o nome gritado e deve assinar o contrato de 2 anos com o Vasco nos próximos dias. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E após o jogo, Abel Braga avaliou a vitória vascaína.
É o que nós temos nos esforçado, os jogadores, para acontecer. Foi muito legal hoje o apoio, muito bom. A entrega dos jogadores foi muito boa. E uma coisa que não vem acontecendo muito foi que nós criamos, né? Nós não podemos dizer que a equipe não criou, que a equipe tentou do começo ao fim. Uma equipe que corre muito, posiciona bem com 3 centrais, que sempre dificulta. Mas assim, as coisas, sempre pelo momento que vinha, cria uma ansiedade, né? Um pouquinho de ansiedade. Mas o pessoal está sabendo superar. Isso vai engrenar. Eu tenho muita esperança que essa relação time-torcida ela vai aumentar cada vez mais. Ontem, eu senti o Thales um pouco diferente, né? Um pouco sério. E depois, conversando com a psicóloga, nós chegamos à conclusão que ele se cobra demais. É como o Andrei, o Bruno Gomes, tem jogador que se cobra demais. E ele e Marrone são duas apostas né, desse clube, que a torcida adora jogadores feitos em casa. Então foi legal. O que eu tentei fazer foi também tirar esse peso. Foi, não põe peso, não cria para você uma responsabilidade maior do que seus colegas têm.
O coronavírus está preocupando o mundo do esporte. Informações com Wagner Gomes.
O sinal de alerta está ligado no Japão. A preocupação é que o coronavírus aumente o seu raio de ação e prejudique os Jogos de Tóquio desse ano. Toshiro Muto, que é o diretor executivo dos Jogos, se mostra preocupado com a repercussão do vírus na realização dos Jogos. A princípio existe a preocupação, mas o comitê negou as informações de que os Jogos seriam cancelados. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, deu garantia de que o trabalho conjunto é para que os Jogos aconteçam. Agora, é bom lembrar que alguns atletas podem até se recusar a ir participar dos Jogos. É só lembrar da Rio 2016, que por conta da dengue e chikungunya, alguns atletas americanos não vieram ao Brasil para disputas dos Jogos, se recusaram. Outros vieram com um aparato enorme de cremes contra mosquito e uma série de outras questões. Foi feito um certo alarde na oportunidade. E o coronavírus é muito mais forte, já matou muita gente e preocupa bastante na China. O que a gente espera é que tudo esteja muito bem controlado para que os Jogos no Japão aconteçam de forma tranquila e sem intercorrências de saúde. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Corinthians perdeu jogando em Assunção para o Guarani por 1-0. Precisa reverter o resultado jogando agora em Itaquera. O técnico Thiago Nunes analisou a derrota corintiana.
A questão da avaliação, ela pode ser vista de diversos ângulos. Se nós formos pensar proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, né, com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol. E aí passa por uma questão de aproveitamento, né? Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então, a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje, ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira.
Halterofilismo paralímpico é com Wagner Gomes.
A capital da Nigéria, Abuja, recebe a etapa da Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico até sexta-feira. No primeiro dia de disputas, o Brasil conquistou 3 medalhas, 2 de prata e 1 de ouro. A primeira medalha veio com Lara Aparecida na categoria até 41 quilos. Em sequência, João Maria Júnior, até 49 quilos, faturou o ouro. Bruno Carra, até 54 quilos, fechou o dia com a medalha de prata. A próxima parada da Copa do Mundo será em Manchester, de 20 a 23 de fevereiro. A Tailândia sediará sua primeira competição internacional de levantamento de peso na cidade de Nakhon, de 24 a 26 de fevereiro.
E o Botafogo suou para empatar com o Caxias, mas garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Isso tudo é com Valdir Luiz.
O Botafogo estreou ontem na Copa do Brasil e passou para a segunda fase da competição. Não fez uma brilhante partida e empatou de 1-1 com o Caxias no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul. No primeiro tempo, o Botafogo foi praticamente dominado pelo time gaúcho, que perdeu várias oportunidades de fazer gol. Nos primeiros 15 minutos, o Botafogo não conseguia passar do meio campo. No primeiro bom ataque que o Botafogo fez, o Pedro Raul fez o gol do Botafogo. Mas 5 minutos depois, o time do Caxias fez o gol do empate. e continuou atacando o Botafogo. E se não fosse as boas atuações do zagueiro Marcelo Benevenuto e do goleiro Gatito Fernandes, talvez o Botafogo terminasse o primeiro tempo derrotado. Mas mesmo não jogando bem, teve duas situações de fazer o segundo gol. Uma com o Guilherme e outra com o Pedro Raul. E ambas apareceu muito bem o goleiro Marcelo Pitol da equipe do Caxias. Veio o segundo tempo e o Botafogo voltou melhor, tocando mais a bola, deu uma equilibrada no jogo. Mas, a partir de 20 minutos, recuou e tomou um sufoco muito grande do Caxias. E se não fossem esses dois jogadores que eu citei e a má pontaria do time do Rio Grande do Sul, talvez o Botafogo tivesse saído com uma derrota e ficasse fora da Copa do Brasil. Teve um lance capital no primeiro tempo. Um pênalti claro no zagueiro do Botafogo, Marcelo Benevenuto, que o árbitro paulista Lucas Belotto não marcou. Tanto é que no final do jogo, os jogadores do Caxias reclamaram muito essa marcação, que poderia ter sido o gol que daria a vitória ao Caxias, caso o jogador tivesse convertido o pênalti se o árbitro marcasse. Não marcou. A sua atuação acabou sendo prejudicada por essa não marcação do pênalti. O Botafogo conseguiu a classificação, mas não jogou bem e preocupa a sua torcida. Passou de fase, mas precisava jogar melhor. O Botafogo vinha até jogando bem na Taça Guanabara, mas ontem o Botafogo não fez uma boa partida e, por sorte, acabou empatando o jogo e passa para a próxima fase da Copa do Brasil. O Botafogo agora precisa vencer o Fluminense para chegar na semifinal da Taça Guanabara. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Edson Arantes do Nascimento, todo mundo conhece, o Pelé. É dono de alguns recordes mundiais. Um deles é o de jogador que mais marcou gols numa carreira, 1.284 gols em 1.315 jogos. Outro recorde de Pelé é o do jogador que mais marcou gols durante um ano, 127 no total. E tem mais, é o jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo, 17 anos e 239 dias. Um gol do Pelé na Copa de 58, quando ele tinha 17 anos e 239 dias. Um golaço contra o País de Gales. Brasil 1 a 0. A narração é do Edson Leite.
Na bola, repetindo o lance. Faz zona de puxeta para o corpo de Diniz. Vem cabeça para Pelé. Ele é de vista. Que golaço! Bicicleta de Diniz, Diniz a Pelé, Pelé dá uma meia puxeta e engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0, Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsen do País de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol.
Era Uma Vez no Futebol.
As notícias do basquete com Wagner Gomes.
O Osasco Audax São Cristóvão jogou em casa e levou a melhor de virada sobre o Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi na última terça-feira. O Audax venceu por 3-1, com parciais de 21-25, 25-17, 25-18 e 25-20. O jogo foi no ginásio José Liberati, em Osasco. A partida foi válida pela quarta rodada do retorno da Superliga Banco do Brasil 19-20. Ao final da rodada, a Superliga Banco do Brasil tem um novo líder, o Dentil Praia Clube, com 41 pontos, 15 vitórias e uma derrota.
Muito obrigado pelo carinho e audiência do Ouvinte Nacional. Voltamos logo mais às 18h45 com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Vem aí, Tarde Nacional na M, com Luciano Barroso, Adalto Gouveia, Daura Gramática e Anchieta Filho na Amazônia com a Juliana Maia. Nacional FM segue com a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.